bom dia. São agora 9 horas em Portugal, na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe, 8 horas da manhã em Cabo Verde, 10 horas em Angola, 11 horas em Moçambique e na África do Sul. Alguns dos temas a serem tratados neste jornal.
José Maria Neves e Ulisses Correia e Silva, juntos, Presidente da República e Primeiro-Ministro de Cabo Verde, fazem uma comunicação ao país que deverá ter como tema a crise Covid. Em Portugal, especialistas e decisores reúnem-se mais uma vez esta manhã para definirem caminhos de combate e prevenção neste contexto de pandemia. Neste jornal, ainda a história de dois artistas guineenses que pintaram quase 30 quadros das famílias reais da Arábia Saudita, dos Emirados Árabes Unidos e também do Brunei.
Toda a informação já a seguir, edição de Paula Borges.
O chefe de Estado e o primeiro-ministro de Cabo Verde falam esta manhã ao país. Antes mesmo desta comunicação conjunta, o primeiro-ministro disse que acredita que a pandemia de Covid-19 está a entrar numa fase descendente. Mesmo com a confirmação da variante Omicron em circulação no arquipélago e o aumento considerável dos casos de infecção nos últimos dias.
Nós confiamos seguramente que estaremos na fase da viragem e irá permitir com que Cabo Verde possa voltar novamente a crescer, a criar empregos, a criar rendimentos e voltar à normalidade da vida social, que está a afetar também muita gente. O comportamento da infecção e do coronavírus nos últimos tempos tem demonstrado que já estávamos com Omicron, faltava só a confirmação através de laboratórios e já temos esta confirmação, mas o comportamento do vírus e desta variante tem demonstrado que afeta muito mais gente, com muito maior rapidez, mas com menos impacto na saúde.
O Presidente da República partilha o otimismo do chefe do governo.
Espero que o ano de 2022 seja um ano muito melhor e que consigamos, ultrapassando as diferentes dificuldades e problemas que resultam nesta pandemia, retomar o crescimento da economia e garantir que o essencial das propostas estratégicas do governo para os próximos anos possam ser realizadas plenamente.
A comunicação conjunta do chefe de Estado e do primeiro-ministro vai ser feita esta manhã no Centro de Convenções da Universidade de Cabo Verde, na cidade da Praia, e isto numa altura em que o país acaba de ultrapassar a fasquia dos 1000 casos diários de infecção. Ontem, no arquipélago, foram registados 3 óbitos devido ao SARS-CoV-2. A partir de hoje, os passageiros que desembarcarem no aeroporto de Luanda passam a pagar 11.278 kwanzas, cerca de 18 euros, pelos testes de Covid-19. O governo angolano determinou que os viajantes passarão a pagar isto ou o equivalente em divisas nos testes pós-desembarque, explica o secretário de Estado para a Saúde Pública, Franco Mofinda.
A partir do dia 5 deste mês, quarta-feira, o teste realizado no Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro passará a ser pago e já criamos todas as condições técnicas para assim proceder. Este processo de testagem insere-se tanto no eixo que nós chamamos a vigilância epidemiológica e laboratorial, que é extremamente importante enquanto medida de saúde pública, que nos ajuda a cortar as cadeias de transmissão, isolando as pessoas detectadas no aeroporto.
Franco Mofinda, esta medida determina que o pagamento de comparticipação obrigatória se efetua no ato da realização do teste rápido obrigatório de antigênio pós-desembarque nas instalações aeroportuárias em Luanda. Numa altura em que Portugal registra quase 600 surtos ativos de Covid-19, os responsáveis governamentais, também políticos e especialistas em saúde pública, voltam a reunir-se esta manhã na sede do Infarmed, em Lisboa. Presencialmente estarão apenas o Presidente da República, também o Presidente da Assembleia, o Primeiro-Ministro, a Ministra da Saúde e especialistas. Quanto a representantes dos partidos, membros do Conselho de Estado e parceiros sociais vão participar na sessão por videoconferência. E o período de isolamento para as pessoas assintomáticas que testam positivo ao SARS-CoV-2 e têm doença ligeira passa a partir de hoje a ser em Portugal de 7 dias. Isso anunciou já a Direção-Geral de Saúde. A Covid-19, os impactos e também a importância e a liberdade associada à vacinação serão, de resto, o tema central da Hora dos Ouvintes logo depois das 10 da manhã aqui na RDP África. Agora, São Tomé, o governo do país pede o apoio da comunidade internacional para dar resposta às dificuldades da população depois dos estragos que o mau tempo do final de dezembro provocou. O ministro das Obras Públicas e Infraestruturas, Osvaldo Abreu, admite que o executivo não tem meios para dar a resposta adequada.
De norte ao sul da ilha de São Tomé, a situação de calamidade ultrapassa a capacidade de intervenção das autoridades. O grito de socorro das populações esbarra-se na incapacidade do governo para resolver os problemas causados pelas chuvas torrenciais.
Nós estamos vivendo muito mal aqui. Sim. Nós estamos muito mal aqui. Não tem como fazer. Nós estamos trabalhando aqui, está quebrado, lá está quebrado.
Há mais de uma semana que populações de várias localidades do distrito de Lembá encontram-se isoladas, sem comida, sem luz elétrica e sem água potável.
Juvencio Cabral, motorista daqui, já há 30 anos. Esse dia eu estou parado. Estou parado porque pá, não há como. Vê como a situação está. A situação está perigosa. 5 carros estão aqui presos.
Hortência vive em Santa Catarina, uma das localidades mais afastadas do distrito de Lembá, e tem que ir à cidade de Neves comprar alimentos.
Está sendo difícil. Quando está partida, não tem como transportar carga para casa, tem que pagar muito dinheiro para chegar em casa, para até ser de Santa Catarina. É para ver se resolve o problema de ponte. Está sendo muito difícil para a gente.
O ministro das Obras Públicas e Infraestruturas, Osvaldo Abreu, esteve em Lembá para se inteirar da situação, mas pouco ou quase nada pode fazer.
Aqui no distrito de Lembá, as imagens falam por si, mas o que mais sobressai neste momento é a tristeza, é o vazio perante a nossa impotência de poder fazer face a estas questões e poder dar respostas imediatas às populações que estão a sofrer.
As ajudas solicitadas aos parceiros de cooperação internacional tardam a chegar. A população está desesperada e o governo sem capacidade de resposta.
E sobram as dificuldades, sobretudo no norte da ilha de São Tomé. Em Moçambique, o Instituto Nacional de Meteorologia prevê inundações urbanas na cidade e, de resto, em toda a província de Maputo, face à queda das chuvas, que tem sido contínua, é o que avança o meteorologista Acácio Tembe.
Estamos a ter chuvas praticamente em todos os dias, não são chuvas intensas, estamos a falar de 20, 30 milímetros que estão a cair, mas como os solos estão saturados e os nossos bairros estão a ter problemas por causa de pequenas inundações, isso pode trazer alguns problemas nos próximos dias.
E prevêem-se também chuvas intensas nas regiões centro e norte de Moçambique.
Por causa da descida da zona de convergência intertropical, nós já estamos a começar a ter chuvas praticamente quase todos os dias. Estamos a ter alguma situação de chuvas em todos os dias, principalmente para as províncias de Niassa e Cabo Delgado. A província de Nampula, principalmente a região costeira também, está a ter algumas chuvas significativas. Como se sabe, na zona norte do país as chuvas começam a fazer sentir no final de dezembro. Tivemos um pequeno atraso este ano, mas já estamos a ter alguma chuva significativa. É uma situação que vai se manter até praticamente o final da época chuvosa.
As autoridades de Moçambique prevêem que esta época das chuvas, também a época de ciclones, que começou em outubro e se prolonga até março, venha a afetar mais de 1,5 milhão de pessoas. Portugal tem eleições legislativas antecipadas no próximo dia 30. Há, no entanto, situações nas quais se pode votar por antecipação já entre os dias 18 e 20. É o caso dos eleitores que estejam temporariamente temporariamente deslocados no estrangeiro podem fazê-lo nas embaixadas e também nos postos consulares. Têm para isso de apresentar um documento de identificação e indicar a freguesia de inscrição no recenseamento eleitoral. A lista dos locais de voto antecipado no estrangeiro está já publicada na página da Comissão Nacional de Eleições. E ontem foi o terceiro dia de debates televisivos antes da ida às urnas. Mais uma vez, o tema das coligações pós-eleitorais esteve em cima da mesa. Desta vez, Francisco Rodrigues dos Santos, do CDS, disse que é impossível apoiar um governo com o PAN.
Porque o PAN é absolutamente impossível, até porque o PAN desconhece o óbvio.
Estou a perguntar é se, fazendo o PAN a parte de uma solução do governo do PSD, isso seria um impedimento, uma linha azul, que você não tem linhas vermelhas.
É uma linha azul.
Portanto, não faria parte de um governo PSD onde tivesse o PAN.
É absolutamente impossível onde seja o PAN.
Na resposta, Inês Sousa Real, do Pessoas, Animais e Natureza, disse que terão de ser os centristas ou outros a acompanharem as ideias do partido.
Aquilo que teria que estar em cima da mesa era o acompanhar de linhas vermelhas do PAN nestas matérias, quer em matéria ambiental,
e, portanto,
quer em
seria,
matéria
seria
animal.
Seria impossível.
E, portanto, ou o CDS, de facto, caso consiga, de facto, manter a sua representação na Assembleia da República, consegue aproximar-se do século XXI, teria que ser as outras forças políticas a virem ao encontro daquilo que o PAN defende.
Noutro frente a frente estiveram os líderes do PS e do PCP. António Costa, socialista, diz que já não sente confiança na geringonça, não confia que seja uma solução estável de governo e voltou a pedir uma maioria.
Depois do que aconteceu, para termos estabilidade, a única fórmula segura e certa é podermos contar com uma maioria.
Para o líder comunista Jerónimo de Sousa, o PS só tem um objetivo.
O governo do PS chegou a um momento em que claramente desistiu e, em vez das soluções, começou a pensar em eleições.
Um terceiro debate juntou os líderes do Bloco de Esquerda e do Livre. A bloquista Catarina Martins afirma ao que vai nestas eleições.
O Bloco de Esquerda quis, fez, propôs e fará um acordo, sim, um acordo à esquerda para o governo de Portugal.
E é um governo à esquerda que apoia Rui Tavares do Livre.
A mensagem numa esquerda que é claramente a convergência é através do Livre. Convergência não só com o PS. Como já disse há pouco, estamos aqui em Oeiras com o Bloco.
Síntese dos três debates televisivos desta terça-feira, antes das eleições em Portugal, agendadas para 30 de janeiro, mais logo há mais. Responsáveis católicos da Guiné-Bissau repudiaram o que consideram ser, estamos a citar, um ataque desnecessário do Presidente da República ao novo Bispo de Bissau, isto depois de José Lampracá ter apelado a um maior entendimento entre os dirigentes. Em carta aberta a que a agência Lusa teve acesso, Mutna Tambá, pároco da Diocese de Buba, no sul da Guiné-Bissau, e também coordenador da Associação do Clero Diocesano da Guiné-Bissau, afirma que o bispo apenas está ao serviço da sua missão eclesiástica. O presidente guineense, recordo, mostrou-se agastado com as declarações de Lampracá à saída de uma audiência com o primeiro-ministro, ele que manteve com líderes religiosos de todas as confissões existentes no país um encontro em finais de dezembro. E terminamos com essa história, a história de dois artistas guineenses que pintaram 27 quadros das famílias reais da Arábia Saudita, dos Emirados Árabes Unidos e também do Brunei. A iniciativa, Susana Lemos, é do empresário e ex-embaixador da Guiné-Bissau na Arábia Saudita, Mamadou Sano, que solicitou aos dois artistas, que são irmãos, este trabalho.
Lemos de Jatá, um dos artistas, explica como foi distribuída a produção dos quadros.
Foram 27 obras, né? Que foram pintados por nós, irmãos unidos, eu e o Ismael e Paulo Tujata, que é o meu irmão, dividimos as obras. Um acabou por pintar a número par e outro impar.
O artista guineense realça a dimensão da obra.
São figuras, o mundo conhece, né? São reis de Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Burdeos. Entre eles temos reis, temos sultãs, temos ministros e temos príncipes. São essas figuras que a gente pintou. As imagens simbolizam, vamos ver o homem no seu alto nível, a hierarquia, que é o rei que representa um povo, uma nação, né?
Os quadros já deixaram o ateliê.
Devido dificuldades de viagem por causa de Covid, não conseguiu-se fazer uma entrega a todos, né? Por isso foi a ministra de Negócios Estrangeiros, de Dubai, a quem cabe a responsabilidade de fazer todas as entregas.
Lemos Jata, artista guineense. Os dois irmãos pintores trabalham à base de tinta acrílica, aquarela e óleo.